Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago, mais um mini pod no ar, tudo tranquilo, cara?
Fala, Dudu, tranquilo, meu querido, estamos aí, Dudu, e essa semana, semana especial, né, cara, semana de chope literário, cara, o chope já adiantou um pouco por causa do retiro, então já vai acontecer nessa semana.
Bem, cara, na verdade, o chope é hoje, né, cara, quinta-feira. Então vai ser muito maneiro, cara. Falaremos aí, como você já deve saber, quem foi, foi, quem não foi, acabou num fundo, né? Como é que fala aí, né, o pessoal? Que é sobre o ABC da ficção científica, cara. Sobre as origens do gênero, como você comentou aí, cara. Muito, muito bacana, cara. E agora todo mundo, o link tá aberto, né, Thiago? Quem quiser entrar agora lá, pode entrar, né?
Terça-feira eu abri o link, Dudu. Quem quiser entrar e ficar lá conversando, trocando uma ideia. Antes de, na verdade, a gente entrar, né? A gente entra às 8 horas hoje, né, Dudu?
Exatamente, Thiago, hoje a gente entra às 8 horas e já adianto aqui, Thiago, que quem já quiser se empolgar aí, depois eu coloco o link, não vou colocar ainda porque a gente coloca primeiro no próprio Chope Literário, a galera que participa lá, mas o Chope de Junho falaremos, entendendo a pedidos, né? Falaremos sobre o Sherlock Holmes, cara, falaremos aí sobre todo...
Foda demais.
Vai ser maneiro pra caramba, tem muita gente que curte aí. É isso aí, então já fiquem ligados. E então hoje estaremos juntos aí pra quem é de chope e pra quem não é. O que mais, chave de recados da paróquia aí que temos aí, cara?
Cara, eu acho que é legal a gente avisar de novo, Dudu, que a gente está prestes a ir no Inteligência Limitada do Vilela, né, bicho? Só que a gente não sabe ainda o dia exato que a gente vai. Então, assim, a gente tá ali, tá esperando o dia sair, né, quando a gente vai. Mas, com certeza, a gente vai agora pelas próximas semanas. Então, fica ligado, cara, que a gente vai estar lá.
Isso, aí quando a gente avisar, a gente tá avisando aqui, como a gente tem duas semanas, essa é a terceira semana que a gente avisa. E vamos lembrar que, cara, a galera tem que... dá uma força pra gente, tem que acompanhar ao vivo, né, cara? Tem que, porra, valorizar aí, porque, como eu disse nas outras duas semanas, vou falar até o momento que a gente for pra lá, né, cara, que a gente fizer esse encontro, a gente vai falar muito sobre o que a gente fala aqui na confraria, né, no nosso mini-pod. Vamos divulgar o mini-pod, vamos valorizar vocês, então a gente quer, cara, que vocês mostrem aí o Nerd Power. Lembra do famoso Nerd Power, Thiago?
Então, lembra, pode crer, exatamente.
Contaremos com vocês, vamos avisar em todas as redes aí, falaremos aqui no Telegram, por isso que é importante também, Thiago, a galera ficar ligada no Telegram também, né, cara, no canal do Telegram, pra gente poder ficar sempre em contato. Beleza, Thiago? E boa, aproveitando perfeito. Que eu tô falando de vídeo, Thiago, que também quero lembrar, né, eu já avisei no próprio canal do Telegram, que lembra do encontro que rolou, Thiago, que você foi lá, estivemos juntos em São Paulo no dia 27...
Sim, cara.
De abril, né, cara? Exatamente. Foi maravilhoso o encontro. Foi muito legal, cara. Um clima excelente. E aí, pra quem perdeu, pra quem mora em outros estados não pôde comparecer, já saiu, né? Ficou muito bem feito, inclusive.
Muito legal,
toda uma produção,
cara,
lá de microfone. Então vocês vão assistir perfeitamente. Quase como se fosse um podcast, praticamente, né? Esse podcast de vídeo, né? O Segundas Intenções, o evento inteiro, né, cara? Então, porra, vocês vão ver, inclusive, lá a participação de vários confrades. Então o link do vídeo, né? Tem uma hora que aparece você, Thiago, inclusive, né?
Sim.
É bem feito, muito, né? Legal. Os caras têm uma produção boa de vídeo, já de câmera, tudo, né? E aí coloquei o canal do Telegram. No dia 8 de maio, esse link completo. Vou colocar aqui nos comentários e vou colocar também no descritivo do áudio para quem for das plataformas. Então confiram que, pô, foi um papo muito legal, né? O Thiago tava lá, muitas perguntas.
Foi show de bola, cara.
Muitos confrades fizeram perguntas, né, cara? Então, temos um vídeo completo. Não perco, né, Thiago? Foi muito bacana, né, cara?
Cara, e eu vi uns cortes também, né, Dudu?
Ah, sim, fiz uns. Agora eu tô o cara dos cortes. Tô fazendo no CapCut, não é isso, cara? CapCut.
Sim.
Tô aprendendo aos poucos a fazer os cortes aí. E esses cortes, muitos deles, Thiago, vão para o TikTok. Thiago, olha só que doideira.
Olha,
cara.
Aí, cara.
Tô colocando esses cortes no... enfim, várias redes. Tô colocando muito no Instagram, né?
Sim.
E o TikTok tá bombando agora, né, cara? Então, tô
fazendo... parou de dançar, Dudu. Agora só coloca os cortes dos vídeos, daí.
Isso aí. Cara, eu sempre coloquei, mas eu tava colocando aqueles em horizontal, né, cara? Como que você faz,
sim,
né? E sem legenda. Cara, mas aumenta muito a visualização, o engajamento, quando você coloca horizontal e com legenda. Então, eu descobri que...
é mesmo?
Cara, essas paradas, né? Tipo assim, o cara bate o olho e aí de repente, porra, com o horizontal e sem legenda, o cara não se empolga tanto. Mas é quando tem um vertical, né? Aquele vertical é tipo como se fosse num celular mesmo, com legenda. A galera, não sei porquê. É um formato
mais, né?
É um formato mais amigável pro aplicativo, né, cara? Não sei, pra rede social.
Deve ser, pra quem tá vendo no celular, fica melhor, entendeu?
E aí, cara, porra, tá. Botei vários cortes lá do TikTok. Então, até vou convidar, Thiago, aproveitar e colocar aqui dos comentários, na verdade, no link do descritivo deste áudio, o meu perfil do TikTok, né, cara? O cara pode clicar no perfil ou então procurar lá por Dudu Spor, cara. Tô começando a criar ali uma galerinha que já me segue ali. No TikTok, o interessante, cara, eu diria até o curioso, é que muitas vezes você pode até não ter seguidores e de repente um vídeo seu viraliza, né?
Viraliza, porque... exato.
Não sei se você já teve a experiência olhando o TikTok. Você tem duas abas, né? A aba Following, que é as pessoas que está seguindo. Uhum. Tem a aba For You. Então, mas só que o padrão, o default, quando você abre, é a aba For You, né? Então, você começa a ver ali. E o algoritmo do TikTok, cara, é impressionante, cara. Assim, tipo, o cara, ele te entende poucas visualizações, com poucos cliques. O cara entende exatamente o que você quer ver. Então, fica te prendendo ali, te jogando vídeo, porra, que pra você é relevante, né, cara? Então, assim, então, quem gostar de literatura pode até não me seguir, que de repente o vídeo vai aparecer. Essa é a lógica do TikTok, sim, né? Então, quem tiver TikTok, não deixe de me seguir lá, que é o Dudu Spor. Beleza, Thiago?
Show de bola, Dudu. Cara, e nessa terça-feira a galera se reuniu aí no Rio, né, cara?
Pois é, cara. Eu soube aí. Inclusive, botei pilha, né, pra galera. O João Gouveia e a Carol Engel estavam organizando aí um chope presencial, né, lá no centro do Rio de Janeiro, cara. E rolou ali no Amarelinho, da Cinelândia, que aliás é um bar assim, famosíssimo ali, tradicional naquela região ali. Thiago, não sei se você conhece, a gente pode ir lá quando você vier no Rio. Bem ali na Cinelândia, ali no Bar Fafá, né, no Bufufu ali. E, cara, eles me mandaram foto, inclusive, no grupo lá, né. Tem legal. Foto da Carol Engel, o próprio João, o Arthur Silva, o Edson, que aparece no show, também tava lá.
Sim, que legal.
Então a galera compareceu aí, cara, e não tem chororô, Thiago, assim, tipo, ah, mas é só no Rio. Cara, essa parada é organizada pelos confrades. Então a gente bota pilha, pô, o que vocês estão esperando, cara? Né?
Encontro. Isso mesmo, né, cara? Lógico, isso que a confraria funciona assim também, né, Dudu? Isso que é legal. Essas amizades que vão se formando, cara, porra, pra gente é uma coisa que eu acho, porra, é um bagulho que eu fico muito feliz quando eu vejo, cara.
Isso aí, nós somos só o catalisador, né, cara? E a galera...
Exatamente, é isso aí, cara, isso aí.
A gente sempre falou isso, cara. Quem faz aqui o nosso mini pod, a confraria, é a galera. A gente tá ali mais ou menos só tentando, né, organizar a turma, mas são vocês que fazem, né?
É isso aí. Então, perfeito, muito legal. Fiquei muito feliz com isso aí, cara. Muito feliz mesmo. Show de bola.
Tendo qualquer outro encontro, manda pra mim, que eu inclusive divulguei no próprio grupo lá, né, no próprio canal no Telegram. E é isso aí, cara. A gente quer ver a galera, né, interagindo.
Muito legal. Muito legal. Muito bem, Dudu. A gente tem uns recadinhos protocolares que a gente dá, volta e meia, né, Dudu? Isso. E lembrar que os e-mails são editados muitas vezes. Não que a gente queira cortar alguma coisa, não é bem isso. É porque eles precisam caber no nosso formato aqui, né, Dudu?
Sim.
Então, cara, alguns vocês vão ver, se você mandou um e-mail e fala, puta, mas ó, cortou um parágrafo inteiro. É, cara, porque assim, a gente pega mais ou menos ali o recheio que vai trazer discussão, que vai trazer que seja interessante pra todo mundo e coloca pra ficar mais fluido, né?
Claro.
O mini pode ser agradável pra todos, mas você pode ficar tranquilo que o Eduardo lê todos os e-mails, cara, de cabo a rabo, ele lê o e-mail inteirinho. E aí sim, ele vai pegar o que importa de fato pra galera, pra gente discutir aqui.
Eu até queria aproveitar e fazer uma dica aí pros nossos queridos nobres confrades, né? Tem uma galera que às vezes manda imagens, né, cara? A gente não tem como botar imagem aqui,
não,
né,
tem,
cara? Então, evitem, né, cara? Evitem. De repente, use as suas habilidades aí, né, na escrita pra descrever o que você quiser, né? Enfim, porque não adianta, cara. Botar imagens não tem como trazer pra cá, né? Então isso que é mais complicado.
Exatamente.
Tá, mas assim, a gente se esforça sempre pra ler tudo aqui, pra trazer o que é importante pra turma. Beleza, Thiago? O que mais aí pra finalizar nossos recados?
Calçada da fama, cara.
Hoje estamos aqui com o nosso queridíssimo livreiro, nosso amigo Leandro Lima dos Santos. Eu falo que é livreiro, Thiago. Ele faz a felicidade da galera. Hoje no Shopping Literário ele vai sortear. Cara, ele colocou 3 livros, né, cara? Um de cada autor, o mais famoso de todos, de cada autor. Então ele vai sortear. A pessoa vai poder escolher o 2001, né, a famosa, do Arthur C. Clarke, e o Robô, né, do Asimov, o Fahrenheit 45, do Bradbury. Então, assim, ele vai sortear pra gente, então a gente agradece.
Difícil, hein, velho?
Leandro, pô, difícil, né, cara? Vai pelo que o cara não tenha, né?
Exato, pode ser.
O Leandro Lima vai estar no Retiro Literário também, então, cara, nosso parceiraço aí, cara, nosso amigo.
Show de bola, pô, cara, show de bola.
Um cara que, porra, tem que agradecer muito ele aí. Beleza, Thiago, vamos pros e-mails?
Muito bem, Dudu. Vamos lá, cara. Primeiro e-mail de hoje, Diego Cunha. Ele fala assim, ó. Dudu e Cabelo, meus caros, boa tarde. Embora eu seja recifense, atualmente moro na Bahia devido ao meu trabalho como gestor. Na virada do ano, voltei imediatamente a refletir sobre a filosofia de vida apresentada nas histórias do Conan. Na internet, nas mesas de bar e de RPG, e até na academia, há alguma discussão sobre o que significa o Enigma do Aço. Diante disso, gostaria de trazer dois tópicos para vocês e para os nossos confrades do Telegram. 1. Qual seria a interpretação dos senhores sobre o Enigma do Aço? E 2. Pensando em termos de roteiro e conteúdo da obra em questão, ao que vocês atribuem a reverberação desse assunto que tem conduzido debates por mais de 4 décadas. Abraços, Diego Cunha. E aí, Dudu, tu que é fã do Cimério?
Cara, eu realmente sou muito fã das histórias do Conan. O Diego também, né? O Diego Cunha, que quem é RPGista, é muito difícil você não gostar muito de Conan, né, cara? Mas vai além disso. Não precisa gostar de RPG. Eu vou te confessar, Thiago, que apesar de eu ter lido toda a obra original do Conan, li tudo, né, que o Robert Howard escreveu, do Conan, no caso, te confesso que eu não lembro se o Enigma do Aço foi algo colocado aí nos filmes, assim, ou se já era, né? Certamente o tema já existia, né, nos originais do Howard, mas não sei se com esse nome, eu não lembro mesmo, sabe, cara? Eu acredito que tenha surgido no filme porque ele falou 4 décadas. Então, filme de 82, não é isso? Então faz mais sentido, isso, né? Que se fosse nos anos 30, seria muito mais do que 4 décadas, né? Péssimo em matemática, mas eu tô entendendo isso aí, né, cara? O Enigma do Aço, cara, é colocado logo no início do filme, quando o pai do Conan apresenta a espada pro Conan, né, que vocês vão lembrar aí, e fala, olha, nesse mundo você não pode confiar em feras, né, em homens, nem em deuses. E aí ele bate no aço, bate na espada e fala, nisso você pode confiar. E eu acho interessante, porque tem essa interpretação rústica de que seria só um cara cortando cabeças, mas eu tenho certeza, sei lá, quase certeza, eu não posso ter, não posso entrar na cabeça, né, dos caras que escreveram o roteiro, nem, enfim. Mas, considerando que o filme, ele também é filosófico, né, o primeiro filme, pelo menos, o Conan Bárbaro, ele traz muita filosofia. A filosofia, sim, existia no Howard, né? Então, eu não acho que isso seja meramente uma questão de você pegar a espada e sair cortando. Eu acho que tem mais a ver, Thiago, com aquela história do self-made man, sabe? Aquele cara que,
exatamente,
que faz a sua própria vida, o seu próprio caminho, né? Então, é lógico que você pode ter aliados ao longo do caminho, assim como Conan teve os aliados. Mas no final das contas, né, é que a gente fala também da Jornada do Herói, né, que no final também fala sobre isso, que no final das contas, né, o herói, quer dizer, o protagonista, que na verdade é você, né, tá falando com você, com o, né, leitor, com o espectador, que você tem que dar a última cartada, né? Você que no final você tem seus mentores, seus aliados, mas no final você que vai ter que resolver o problema, né? No final das contas. Então, você considera isso que é um homem e sua espada, ou um homem e seu instrumento de trabalho, que seja, né? No caso, se for um escritor, por exemplo, né? Sei lá, você e sua máquina de escrever, o seu computador e tudo, né? Uma ferramenta, né? Mas que você que vai ter que, de novo, eu insisto, não é que você tem que seguir uma vida solitária e desprezar os outros. Até porque realmente muitas histórias originais do Conan, ele tem amigos aliados, né? Como a história da Rainha da Costa Negra, né? Tinha a Belit, que era a namorada dele, o Zuma, né? Que era um amigo dele, né? Um parceiro dele aí de aventuras e tudo, que tem uma história muito maneira também. Mas é isso, Thiago. Então, assim, eu enxergo como é uma metáfora, né? Pra você, né, seguir o seu próprio caminho, você correr atrás do que você, né, e não depender dos outros. Eu acho isso muito interessante. E aí eu acho que com isso eu respondo as duas questões que o Diego colocou aí, porque ele falou, por que que isso reverbera? Porque é mais do que aquela tosquice do Bárbara, entendeu, cara? Mas só pra complementar aqui, eu também acho interessante essa coisa que, né, ao longo do filme vai falando, que é também o Zladun, né, quando ele depois fala que, né, ele tem o poder, né, de comandar as pessoas, né, de fazer com que as pessoas, sei lá, se joguem em cima do prédio, se matem pela vontade dele, né? Então ele também coloca isso, que não exclui o que eu tô falando, né, mas assim, também é interessante, é mais uma questão filosófica. Ele fala, pô, você aí tá manobrando espadas, estava fortão, eu simplesmente pela minha voz, pela minha vontade, eu consigo acabar com as Então essa coisa do poder ideológico é interessante também, né? Contrapartida em face à força, né? Porque você vê até nas sociedades, em todas as sociedades, você vê assim, sociedades mais primitivas, assim, você vê que, né, você tem o cacique lá, que é o chefe guerreiro, tem o pajé, a quem manda é o pajé mesmo, né? O cacique, ele tá ali escutando que o pajé... Então, isso é interessante como é que nas sociedades humanas, essa questão, né, é também mais vocal, né, ela como... Então, tem essas duas questões. Mas sobre o enigma do aço, eu acho isso. Eu acho que é a coisa do você se fazer com si próprio, né, cara? Você correr atrás dos seus objetivos e tal. Isso não tem nada a ver necessariamente com o Conan. É uma questão, uma filosofia de vida, né?
Cara, eu concordo muito contigo. Eu acho que é bem isso mesmo, cara. Eu acho que quando ele fala aí do aço e tal, ele coloca assim, isso aqui, você vai depender de você. Porque o aço em si não faz nada.
Exato.
O que
claro
faz
que
é você é segurando o aço. Né? Exato. Então, o que ele tá querendo dizer não é o aço pelo aço. É sim, você vai construir o seu caminho. E não adianta você confiar nos outros só. Você precisa ir lá e fazer. Claro, foi o que a gente falou, ele vai ter aliados, vai, claro que vai. Mas você precisa tomar a decisão e seguir em frente. E isso, cara, se você parar a pensar, filosoficamente é uma coisa muito profunda. E eu acho que reverbera exatamente por isso. Por ser uma coisa que, cara, vai existir. Existia antigamente, existe hoje e vai continuar existindo no futuro. Porque é exatamente isso, cara. Tudo bem? Essa filosofia é uma filosofia muito rica. Eu acho o Conan muito foda isso, né, cara? Por mais que ele seja essa coisa mais toscona, mais bárbara, não sei o quê e tal, cara de tanga. Meu, beleza. Só que ele tem muita filosofia por trás ali, né, cara? E eu acho que isso que faz esse personagem ser tão icônico, cara, ter marcado tanto ele na cultura pop e na literatura.
Tem uma outra questão que aí é do próprio Robert Howard, eu acho até que tá na Torre do Elefante isso, se eu não me engano, que é um pouco parecido, quer dizer, não é bem parecido, mas também é filosófico, né? É uma famosa frase de que, não sei exatamente quem fala, mas querendo dizer que, às vezes, os bárbaros são mais civilizados do que os homens civilizados, porque os homens civilizados, eles se escondem atrás de leis, né? Tipo assim, em convenções sociais e tal, então às vezes se sente à vontade pra destratar alguém, né, cara? De desafiar alguém, sabendo que, sei lá, que não vai acontecer nada, que você tá amparado por algum tipo de coisa. Na sociedade bárbaro, sabe que se você desafiar alguém, o cara vai quebrar a tua cabeça. Então tu vai ser mais educado com o cara, entendeu?
E sim, exato.
Isso é interessante mesmo, né? Porque levanta esse debate que a gente teve no nosso Desconstruindo, que a gente falou sobre isso, sobre essa coisa, né? Da civilização da barbárie, né, cara? Então, como é que o Robert Howard via o ser humano em si, né? Que ele achava que o ser humano era essencialmente bárbaro e a sociedade o corrompia, né? Enquanto o Lovecraft, lembra que a gente falou sobre isso? Achava que o ser humano era essencialmente civilizado, né, e deveria se afastar da barbárie, que a barbárie era uma coisa que era antinatural. Então, é interessante, são discussões muito legais, né, filosóficas mesmo, né, cara?
Pode crer.
Essa é uma das
paradas das que riquezas, eu acho mais foda, né, do Conan, cara. Claro, claro. Muito foda. Muito bem, Dudu. Próximo e-mail, cara, Rafael Soller.
Nosso querido fala Rafael assim, Soller, né, cara?
Cara, faz tempo que ele escreveu pra gente. Ele fala assim, salve nobres confrades. Vocês concordam com a seguinte afirmação de Stanley Kubrick sobre filmes? Aspas. A ideia de que um filme deve ser visto apenas uma vez é uma extensão de nosso conceito tradicional do filme como um entretenimento efêmero, em vez de uma obra de arte visual. Fecha aspas. E o que acham da afirmação se trocarmos o objeto filme para livro? Reescrevendo, a ideia de que um livro deve ser lido apenas uma vez é uma extensão do nosso conceito tradicional do livro como entretenimento efêmero, em vez de uma obra de arte. Abraços, Rafael Soller. E aí, Dudu?
Mais filosofia hoje aí, né, cara?
Filosóficos hoje, cara.
Nosso querido Rafael Soller aí, cara. Cara, eu não conheci essa frase do Kubrick, né? E eu não sei de onde vem essa ideia, de onde ele tirou isso, que tá meio fora do contexto. Claro que o Rafael tentou nos trazer o que ele conseguia aqui. Mas essa ideia de que o filme deve ser visto só uma vez, eu não sei, cara. Eu não sei de onde vem isso. E eu acho assim que existem, por exemplo, no caso do... É bem típico, porque no caso do Kubrick, realmente... Né, e o Kubrick eu posso falar, porque eu sou muito fã e vi todos os filmes dele, realmente são obras de arte, né, cara? Ele sempre trabalhou nesse sentido, tanto é que fez pouquíssimos filmes, não pouquíssimos, mas poucos filmes ao longo da vida. A gente até quando falou sobre o Woody Allen, também no Desconstruindo, a gente falou, pô, o Woody Allen faz um filme por ano, né? E aí ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e o Kubrick, não, cara, o cara ficava naquela ideia, inclusive tem umas lendas, Thiago, que ele... Lenda não, acho que era verdade mesmo, que ele pedia para os atores repetirem umas 300 vezes a cena, né, para ficar perfeito da maneira que ele queria e tal. Enfim, ele realmente é uma... ele é um artista, né, cara? Mas também, Thiago, não sei se você vê o filme uma vez só, se isso classifica como uma não-arte. Não, não vejo esse problema.
É.
Até porque, passando para livro, como o Rafael sugeriu ali, muito raramente, cara, eu releio um livro, né? Costumo mais reler algumas partes e tal, pelo simples fato de que eu tenho tanto livro pra ler, cara, que eu fico até com dó, assim, de reler e tá perdendo, porque é muita coisa que você tem pra ler que você não vai conseguir ao longo da sua vida, né, cara? Então, é isso, mas eu não acho que o filme seja um entretenimento efêmero, não. Talvez, especulando, isso deva ser fruto de uma época. Se bem que, sei lá, quando ele morreu, o cinema já tava muito consagrado, né, mas assim...
Sim.
Houve um tempo em que quando o cinema foi apresentado, e por isso até às vezes eu critico, né, Thiago, o cinema que às vezes é caro, né, cara, hoje em dia tá muito caro o cinema, porque o cinema originalmente ele foi pensado pra ser uma diversão barata, não barata no sentido ruim não, sabe, cara, mas você pensa assim, o que você tinha antes do cinema, era o teatro, né, cara, o teatro você tinha os atores presencialmente, da sua frente e tal, então era mais caro, né? Uma orquestra. Já o cinema, ele foi pensado pra você grava o filme e distribui pra tudo que é lugar. Então, uma produção mais industrial, portanto, caiu o preço, né? E era até mais acessível pra adolescentes e tal. Então, a ideia no início era essa, né? No comecinho ali, né? Não sei se o Kubrick tava se referindo a isso, não sei. Mas eu não enxergo, não. E eu vou finalizar falando o que a gente sempre fala. Isso depende do caso, né, cara? Tem filmes que são obras de arte e filmes que não são. Filmes que são ruins e filmes até que são bons, mas que só precisa ver uma vez. Que pronto, cara. É pra você ver e se divertir mesmo. E é o famoso cinema pipoca. Tá tudo certo também.
Isso,
e aí,
claro.
Enfim.
Dudu, vamos lá, o que eu acho, cara, eu entendo um pouco até o que o Kubrick falou, entendeu? Porque assim, realmente, tem filme que tu vai ver uma primeira vez, viu, e beleza. Agora, tem filme, quando o diretor faz a coisa com cuidado, tu vai querer ver de novo pra tu pegar os detalhes, porque a primeira vez que você vê, você tá muito preso na primeira camada, na camada que é apresentada pra gente.
Isso.
E tu não consegue fazer uma análise completa da obra só naquela primeira degustada, naquela primeira passada pela obra. E eu acho que isso vale pra livro também, Dudu. Tem livro que eu preciso reler. Pode ser que eu não releia ele logo, mas é aquele livro que eu falo, cara, o livro é bom pra cacete. Mas eu sei que ele é bom pra cacete, mas eu sei que tem muito mais coisa ali que eu não captei. Então eu vou precisar reler. Claro. Então eu acho que isso funciona com essas duas obras, claro. Entendeu? Porque quando você consegue trabalhar, quando eu acho que o bom artista, né, o bom escritor, bom cineasta, ele vai trabalhar com diversas camadas. E a primeira, aqui a gente fala muito isso aqui também, né? A primeira camada, ela tem como objetivo te apresentar uma história que vai te envolver e vai te levar pra frente e tudo mais. Beleza, não é nessa primeira camada que vai me fazer pensar e vai me fazer refletir sobre questões, tipo Conan aqui. O Conan, a primeira camada, cara, é aquilo, é o Conan enfrentando os inimigos, dando espadada e bola pra frente. Mas a gente tem uma segunda camada que é essa filosófica, entendeu? Que aí vai, quando você vê de novo, você fala, porra, ele quer, lógico, tem toda essa parte de aventura tal, que é legal pra caralho, mas olha isso aqui que ele colocou aqui. Ele colocou por alguma razão. E aí tu vai se aprofundando. Então, essas camadas mais interiores do filme ou do livro, eu acho que você só consegue pegar mesmo com uma segunda revisitada, cara. Eu acredito, assim, muitas obras, né? Tem obra que não tem essa necessidade, mas muitas obras você vai, conforme você vai revisitando ela, você vai descobrindo mais, e vai descobrindo mais, e vai se aprofundando mais em como o autor fez aquilo, né? Então eu acho que eu entendo o que ele quis dizer. Eu não acho que todo filme precisa ser revisto, eu acho que tem filme que ele é feito para você ser revisto, assim como tem livros que você precisa reler para entender algumas coisas, mas eu... A princípio também, eu acho que o artista ele tem que tentar fazer com que o teu leitor consiga captar tudo numa leitura só, numa visitada só na obra, né?
Exatamente, algo a gente tem que fazer ainda. Não pensem que morreu, né? A gente tem que fazer aí tem que se desconstruir, não dá pra ser mini pod especial, não. Sobre o Kubrick, cara, eu realmente sou muito fã do Kubrick. Acho que Você pode falar muito das obras dele, mas eu acho que a natureza humana é algo que sempre o guiou, né, cara? Eu enxergo isso nas obras dele muito claramente, que é uma coisa que me interessa demais também, essa parte psicológica, tudo, né, cara? E a história dele também, como cineasta, é incrível, né? Porque você pensa assim, Tiago, agora só, cada cineasta tem um background, ele vem assim de uma... Enfim, alguns são escritores, né? Enfim, outros são... Enfim, cada um tem seu... E no caso do Kubrick, ele era fotógrafo, cara. Então ele tem essa visão muito visual, né? Claro que ser fotógrafo não quer dizer nada, mas ele puxa essa coisa pro visual. Tanto é que eu acho que eu já falei aqui, né? Que no caso do Barry Lyndon, né? Que eu acho que já falei sim. Ele desenvolveu uma lente especial pra filmar, que era usada até hoje, que é pra filmar em ambientes, né? Sem fotógrafo. Fora de estúdio, com velas, né? Porque não se conseguia fazer isso antes, né? Para você poder ter uma reflexão perfeita ali da luz, sei lá. Então, assim, realmente é um cara que trabalhou muito ali, né, cara? E o que eu mais gosto dele é o... Tem um monte de filme dele liderado, né? Pra mim, o que eu mais gosto é o Nascido para Matar. Já viu esse aí? Nascido para Matar?
Já, famoso, muito cara. Muito
porra, eu vi esse filme no cinema com os meus pais, cara. Tinha 10 anos de idade.
Cara,
e me lembro que, pô, forte pra caramba, mas sempre fui bem educado, né, cara? Então não tinha esse problema de violência que meus pais me explicavam tudo, então não tinha problema nenhum. Mas fiquei assim, cara... É engraçado, né? O filme é extremamente violento, mas ele me chocou no sentido de que eu passei a adorar o cinema por causa, também por causa desse filme, né? Eu já gostava, mas por causa desse filme, gostar do Kubrick, né, cara? Gostar dessas obras mais mentais e tal, né? E não fiquei chocado pela, quer dizer, chocado pela, mas não me trouxe uma coisa ruim, né? Tudo dentro do contexto, meus pais me explicaram, tudo. Mas é um filme bem forte, sim, né? E bem interessante. Falaremos no Desconstruindo isso,
demais.
Né? Sobre o Kubrick.
Muito bem, Dudu. Cara, muito legal o e-mail dele. Bem reflexivo mesmo, né, cara? É uma coisa pra gente ficar pensando. Eu costumo reler obras periodicamente, assim. Algumas obras. Tem coisa que, porra, Clube da Luta, por exemplo. É um filme que se tu vê uma vez só, tu vai perder muita coisa. Tu vai precisar revisitar esse filme, sabe?
Claro, sim.
Então, assim, tem algumas obras que me chamam, sabe? Essa ideia de preciso ver isso aqui de novo. Mas, muito legal, cara, muito legal. Muito bem, Dudu. Vamos pro último e-mail antes das curtinhas, cara. Igor Girão, ele fala assim: fala galera, Cabelo e Eduardo. É um prazer expressar meu contentamento ao ouvir o podcast e, em particular, ao escutar as palavras do querido professor Eduardo Cabelo. Risos.
Travou aí, né?
Deu bug. Eduardo Cabelo. Quero ressaltar o quanto fiquei feliz ao perceber a ênfase dada à conexão com o texto, mencionando a importância de permanecer imerso na atmosfera criada pelos personagens e pela trama. A abordagem do Eduardo sobre disciplina, fio condutor, ritmo e conexão do autor com seu texto, complementando as falas anteriores, foi inspiradora. Esses elementos são verdadeiras chaves mestras para superar bloqueios criativos, reconhecendo que, embora eles possam persistir, o texto sutilmente indica que algo ainda falta para desencadear a virada de chave necessária. O ponto de vista do Cabelo sobre os finais possíveis, alinhados à história, é simples e profundo. Ele ressalta que qualquer tentativa além disso é uma quimera, uma forçação de barra. Essa perspectiva, apresentada de maneira acessível, permitiu que eu internalizasse esse conceito fundamental. Peço desculpas pelo tamanho do texto, mas ele é proporcional ao carinho que tenho por vocês. Agradeço por compartilharem suas valiosas experiências e conhecimentos contribuindo para o enriquecimento do meu percurso profissional e pessoal. Que legal, e-mail.
Beleza, nem foi longo, né? Ele falou assim, desculpa pelo tamanho do texto. Nem achei também o texto muito longo,
nem tão
né,
longo,
cara?
Não.
O Igor tá... Eu já o conheço já tem algum tempo, né? Que ele tá mergulhando de cabeça aí na... Eu ia falar de cabelo, tá? Pensando em você. De cabeça nessa... Cara, na confraria, né, cara? Ele tá fazendo cursos com você, não tá fazendo cursão
sim,
de...
Sim, tá.
O cursão,
exato.
Né, cara? Ele... Provavelmente vai sair um texto dele aí que a gente vai analisar no Minipod de Contos. Quer dizer, o cara tá se instruindo, né, cara? O
show
que é
de
bem...
bola.
O que é bem bacana, né, cara? Cara, eu não lembro exatamente qual é esse e-mail, que, né, isso deve ter sido bem o que a gente leu uns 3, 4 meses atrás, ele deve estar respondendo o e-mail, acho que foi lido, às vezes, até antes, né, cara? Então, não lembro qual é exatamente esse e-mail que ele está falando, sobre exatamente o que ele está falando. Mas, cara, a gente segue nessa luta, né, cara, de dar a nossa opinião aqui, com a participação da galera, né, participação da confraria aí, e cada vez estamos mais orgulhosos, cara, de poder ajudar o que a gente pode, também aprender bastante, né? Por isso que eu falei anteriormente, né, que eu achei irado essa coisa desse encontro do Chopp Literário no Rio, porque é isso, cara, nossa pretensão, assim, a gente pode falar em pretensão, imersão, né? É juntar a galera, cara, sabe? Tipo assim, é fazer que a galera se conheça, a galera se ajude, né, cara? Por isso o nome confraria, né? Então a gente agradece ao Igor aí por estar com a gente e tentar fazer sempre melhor, né, Thiago?
É isso aí, Dudu. Cara, eu acho até difícil, velho, porque realmente eu não lembro. Eu lembro, sim, desse conceito que eu coloco dos finais, que eu acho que só existe um sinal possível e tal, mas eu não lembro do e-mail exatamente que ele fala. Mas, cara, eu concordo, assim, com o que tu falou perfeitamente. Eu acho que esse negócio da confraria tá crescendo e tá formando um grupo. Eu acho que cada projeto que a gente vai criando, Dudu, ele vai acrescentando a confraria, né? É que nem o pessoal do Chopp, cara. Pô, eles têm um grupo deles, que eles conversam entre eles. Isso é muito legal. O pessoal marcar de se encontrar, cara, sabe, nas suas cidades. Meu, vamos incentivar isso, cara. Isso, eu quero que, cara, a galera
aproveitar esse
faça
pra,
mais.
Pra ficar forçar,
pessoal de São,
né, cara?
Paulo, deve ter uma galera de São Paulo,
São Paulo
aqui,
né?
No
desculpa,
Telegram.
Né, cara?
É. Porra. Marca um lugar, se reúnam, tiram fotos, manda pra gente. Cara, vocês não fazem ideia o como eu fico feliz de ver isso, sabe?
Claro, cara.
De ver que, assim, porra, essa coisa que a gente fez tá dando em alguma coisa, sabe? Claro que a gente sabe que dá, Dudu. O retorno da galera sempre foi muito caloroso, né? A gente sempre teve realmente, pô, a gente tá há quanto tempo gravando o Minipod? Pô, esse episódio, porra, 210 esse episódio, Dudu. Cara, e a gente tem e-mail ainda até pro final do ano, praticamente, né? Então, assim, a gente sempre teve a participação das pessoas. Só que, cara, quando mais eu vejo a galera envolvida com isso, mais eu vejo que tudo vale a pena, sabe? Porra, tá gravando, trabalhando pra fazer a coisa, pra entregar o melhor pra vocês, porque a gente tá vendo que vocês estão ali, cara, estão querendo esse material, estão querendo se encontrar, e o objetivo é exatamente esse, por isso que o nome é confraria, né, cara?
É uma coisa que foi inventada, assim, sem muita, sabe, no susto, né, e foi
sim,
isso, porque...
Pô, perfeito, cara.
Por que que foi perfeito? Porque esse é o espírito da coisa, entendeu? Sempre foi.
Exato.
Então,
uhum.
Tá ali pra...
Muito legal,
pra
muito ser. Legal, cara, fico muito feliz mesmo. Muito bem, Dudu, curtinhas, cara.
Vamos nessa, cara.
A primeira curtinha de hoje, Claudinei Barbosa diz que é muito fã de quadrinhos e pergunta se o Eduardo já teve alguma proposta para transformar Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden e HQ. O Claudinei completa dizendo que adoraria ver essas histórias sendo retratadas em traços realistas, como de Alex Ross, ou em traços mais sombreados, como os de Andrea Sorrentino. E aí, Dudu?
Muito bom, cara.
Já teve?
Cara, várias pessoas já falaram, né, se eu queria fazer um quadrinho e tal. Eu nunca levei isso muito adiante, cara, porque... Eu já falei isso, já dei essa resposta, mas acho que não tem problema nenhum repetir. Aliás, em evento sempre pergunto isso e tal, mas eu vou repetir aqui que eu acho relevante, cara. Eu sou o tipo do cara que gostaria de estar presente, né, cara, nesse processo, né, cara. Eu gostaria de escrever o roteiro, alguém poderia me ajudar, pode ser, mas assim, eu gostaria de estar supervisionando, pensar no roteiro, né, olhar os traços, escolher o desenhista. Eu acho que isso é receita pro sucesso, cara, porque quando tem aquelas vertentes, né, o Cornel, né, quando, eu acho que até fui eu que perguntei pra ele, cara, na entrevista, né, se eu não me engano, ele falou, qual foi uma entrevista que ele deu pro Jovem Nerd, agora nem lembro, online, no caso, né, na entrevista online, por Zoom, e aí ele falou, cara, eu deixo, quando a gente perguntou sobre a série, né, a série, no caso era O Último Reino, né, a série que tava rolando das Crônicas Saxônicas, ele falou, cara, eu deixo na mão dos caras, sei que eles vão fazer melhor do que eu, pronto, né, cara, não sei, não concordo tanto, né, cara, até que O Último Reino não deu muito certo, sabe, cara, tem coisas que ele, enfim, é duvidoso, né. Por outro lado, você tem um exemplo aí da J.K. Rowling, que ficou, né, no contrato, eu tenho que dar a última palavra, dos filmes do Harry Potter, tudo bem, você pode achar que um é pior do que o outro, mas foram um sucesso, né, cara, os filmes, acho que não tem dúvida de que foram bem sucedidos. Claro que tem caso e caso, mas eu sou o tipo do cara mais que gostaria de estar, né, supervisionando, escrevendo, tal.
Envolvido com a parada.
Totalmente envolvido. E aí, pra isso precisa tempo, né, cara? E eu acabo que eu acabo de escrever um romance e caio no outro, né? E eu falei isso, acho que é também no Segundas Intenções, cada vez mais eu acabo que eu tô gostando, assim, de escrever prosa, sabe, cara? É a minha vontade mesmo, meu prazer escrever, que é um prazer complicado, né, cara? Porque é duro, angustiante de escrever prosa, cara, demora pra caramba,
foda,
tu tem
foda.
Que reescrever, mas pra mim, cara, isso é prazeroso, cara, isso aí tu sempre quis pra mim, sabe, cara? Você pensa que... Tem muita gente que fala, cara, quando me aposentar, vou pra uma casinha, vou escrever meu primeiro livro. E eu, graças a graças a vocês que estão nos escutando, consegui, tive o privilégio de conseguir isso antes, né, cara? Será, né? Com pouca idade, eu acabei me tornando um romancista que podia viver disso. Então, cara, é muito difícil pra eu largar, entendeu, cara? Essa coisa de escrever romance, sabe, Thiago? Então, por isso que acaba travancando aí no meio do caminho. Mas, Thiago, eu diria também o seguinte, não quero também jogar balde de água fria no Claudinei, eu acho que, porra, é bacana ter uma adaptação, eu faria essa adaptação, gostaria de fazer se eu tivesse a oportunidade, o tempo e tal. Por outro lado também, Thiago, eu acho que o livro fala por si também, né, cara? Eu vejo também muita gente falando assim, sempre acha, cuidado, porque a galera fala com carinho, vê um livro maneiro, fala, pô, isso tem que virar filme, tem que virar série. Às vezes o livro fala por si, entendeu, cara? Às vezes não precisa, né, cara?
Exato, é isso.
Tem um cara... É, sabe o Calvin Haroldo? Não sei se tu conhece aquele...
Sim, sei.
Cara, o autor, que eu esqueci o nome agora, ele nunca quis fazer nenhuma adaptação do Calvin Haroldo, cara. E é uma já chamaram pra fazer filme e tal, e é uma decisão do cara, não quer, acha que tá, acha que as tirinhas falam por si. Tudo bem, falam por si. Calvin Haroldo tá aí, acho maneiro pra caramba, sabe? Então, né, cada um no seu quadrado. Mas também não sou contra isso, não. Só uma reflexão.
Cara, eu vou te falar, Dudu, eu te entendo e eu concordo muito contigo, cara. Eu acho que, lógico, eu não sei quem é, também teve alguém, cara, que falava quem era, eu não lembro quem era, que quando perguntavam pra ele, pô, e aí, esse negócio de adaptar o teu livro, o que que tu achou e tal? Ele fala, cara, o que eu acho é o seguinte, ó, vende caro e não assisto. O cara vendia os direitos pra adaptação de filme.
Alan Moore, né?
Vende caro, é o Alan Moore? É. Vende caro e não assiste, mano. Pronto. Ganha dinheiro e nem olha como é que ficou. Porque, assim, provavelmente o cara vai se decepcionar. E eu acredito muito em você, Dudu. Assim, se você vai entregar na mão de alguém, é foda, cara.
É,
porque,
é
foda. Sabe, os caras podem acabar com a tua obra. É. E queira ou não queira, um filme ruim da tua obra, tu tá afastando o leitor aí, entendeu?
É. Tem isso também. O filme
então,
bom
esse
traz,
é o problema.
Né?
O filme bom atrai. Exatamente. Se fica uma merda ali o filme, putz, lógico. Eu acho que na Batalha do Apocalipse, acho que não teria um problema quanto a isso, tá, Dudu? Porque a galera ia falar, puta, o filme é uma merda, mas lê o livro que é ótimo. Porque a galera já conhece o livro, tá? Então, mas eu acho que, meu, eu entendo quando o criador quer estar ali presente. E, cara, aí eu vou te falar uma coisa. Eu concordo contigo. Eu acho que tu tem que continuar fazendo prosa pra entregar mais livro pra gente, cara.
Porque não, mas, se tiver um tempo, assim, entre um livro e outro,
entre um livro e outro, aí sim.
Escrever um quadrinho também.
Se dedicar um quadrinho, claro.
Isso é legal.
Claro. Perfeito. É.
Não fecha
legal.
As portas, não, né?
Não, lógico. É, falar nisso, cara, eu li o quadrinho do Vilela, muito legal.
Eu tinha trabalhado no livro,
mas eu não tinha visto o quadrinho. Eu não tinha lido o quadrinho.
Aham.
E eu dei uma olhada, cara, no quadrinho dele, o Acordes, né? Que é no mesmo universo, tal. Até alguns os personagens principais do romance, eles aparecem nesse quadrinho. Cara, muito legal, muito foda.
Legal.
Ele é muito bom, cara. Show de bola.
Quando a gente for lá...
Vou falar com ele quando a gente for lá.
Falaremos sobre isso. Muito bom.
É, boa. É, Dudu, Samaton Ramon Rangel nos pergunta como desenvolver personagens enigmáticos, sem precisar dizer, literalmente, quem eles são. Ele pede que forneçamos dicas. Eu não entendi direito isso aqui, Dudu.
Personagem, também não entendi. Vou falar o que eu entendi.
Responder
o que eu entendi. Primeiro, o Samaton mandou alguns e-mails cheios de curtas. Então ele tá sempre nas curtas. Bacana, né? Tá sempre presente.
Legal.
É. Vai subir no ranking lá do André Ferrari, né? O André Ferrari tem um ranking, não tem? Que ele faz no sistema dele, lá, os participantes frequentes, né? Cara, essa é uma das vantagens. Né, a gente fala que vantagem de cada. Uma das vantagens muito interessantes da literatura, cara, é que você pode colocar um personagem sem você revelar pro leitor quem ele é, né? Porque, por exemplo, num filme, você pensa assim, você coloca um personagem e aí, de repente, esse personagem, por exemplo, aparece como um espião em outro reino, vamos colocar assim, Thiago. Pô, tá vendo a cara do sujeito, né, cara? Do ator, né?
Exato, no filme,
né? Cara, no livro, olha só que interessante, Thiago. Você pode até descrever mal porcamente e tal, troca o nome do cara se apresenta com outro nome, e você consegue fazer isso, você consegue simular como se essa galera que não conhecesse, né, o mesmo sujeito em outro reino, também fosse enganada. Você tá entendendo, Thiago? Porque você não tem, como eu disse, pode até descrever, mas descreve ali de um jeito meio ardiloso e tal, né, e depois você revela, pô, era esse cara que tava ali e tal. Então, a literatura tem isso, né, cara, sem problema nenhum. Acho que não tem nenhum problema de você fazer personagens enigmáticos. Talvez seja um problema maior, Thiago, se os personagens personagem for o protagonista, né, cara? Porque o protagonista, você tem que entrar na mente do sujeito, né? Que também Exato. Não é um problema, né, cara? Uma das coisas que eu até estava revisando o conteúdo do Retiro, Thiago, e aí na primeira aula eu já falo o seguinte, um conhecimento, né, uma informação que eu aprendi com o Mata, né, no Desconstruindo 12, que aí a gente dá várias dicas, etc, e ele fala, olha, eu vou dar uma dica aqui para vocês, que não vou chover no molhado, todo mundo já falou, o escritor tem uma visão indulgente do mundo, quer dizer, para você, pelo menos, quanto né, o teu ofício de escritor, né, porque você tem que estar aberto, por exemplo, para entender pessoas que são diferentes de você, sabe, cara? Então, por exemplo, você tá entendendo, no caso que escreve muito suspense, mistério, policial, né? Até a cabeça de um assassino em série, por exemplo, né? A gente não tá dizendo que a gente tá concordando, nem nós como, né, pessoas da sociedade concordamos com isso, mas o teu ofício de escritor, tu não pode ter esse preconceito, né? Não é preconceito, no caso, né? Que é um assassino, mas assim, você não pode ter essa... Você tem que entender, tem que estar aberto para entender, porque se aquele personagem... Aí você fica complexo, você entende o que se passa na cabeça de um sujeito desse, e você pode escrever ele como sendo protagonista, até como um vilão, no caso, né? Então, quer dizer, eu nunca me esqueço, cara, tem um vilão muito interessante. A gente falou outro dia sobre o Jack Dawes, né, o Ken Follett, né, a gente falou outro dia que a história de umas espiãs lá na França ocupada, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Tem um vilão muito legal, Thiago, quer dizer, legal, né, muito legal, tem nada de legal, mas muito interessante, que ele é um torturador, Thiago, um torturador, olha só que sinistro, cara. E aí, o Ken Follett entra na cabeça desse torturador, mesmo ele não sendo protagonista, né, mas sendo como é terceira pessoa, você pode fazer isso, né, você pode explorar cada personagem. E aí, ele se enxergava, esse torturador se enxergava como um artista, Thiago, sabe, um artista que tinha a capacidade de entender qual é o ponto fraco de cada pessoa que ele ia aplicar a tortura, etc. Inclusive, na primeira cena do livro, não é spoiler nem nada, ele quer obter informação de uma senhora, que é uma senhora lá francesa, né? E ele descobre que essa mulher, a coisa que ela mais prezava era a imagem dela, Thiago, sabe? E aí, o que ele fez foi colocar ela no meio de uma sala, um monte de gente, né? E oferecer água pra mulher. E a mulher queria um banheiro, ele falou, você não pode ir ao banheiro, você pode ir ao banheiro na hora que você nos der essa informação. E a mulher, cara, faria tudo pra não se mijar em público, entendeu, cara? Porque claro. A imagem dela, pra ela, era, né, aquelas mulheres francesas, aquelas senhoras francesas e tal, então ele entendeu o ponto fraco, né, e aplicou a tortura, tortura entre aspas, tortura, né? Quer dizer, então, olha que interessante esse personagem, que eu nunca vou esquecer, esse vilão do Jack Dawes, do Ken Follett, né? Então, ninguém tá aqui dizendo que você precisa concordar o torturador. Mas tá entendendo como o artista, o escritor, ele tem que ter essa visão, né, indulgente pra você, né, pra você poder entrar na cabeça de personagens diferentes. Senão você fica sempre repetindo meu personagem que é parecido com você, meio alter ego, etc, né? Então, isso é um ensinamento que eu trouxe do Mato.
Muito foda, cara. Muito foda mesmo, Dudu. Cara, eu acho difícil, realmente, mas tu falou uma coisa que é verdade. A literatura, pro protagonista é mais difícil, mas você tem como trazer essa ideia do personagem enigmático só com pouca descrição. Você descreve, também, claro. Não precisa descrever muito o personagem, que você vai criar aquela quem é e tal. Quem faz muito bem isso é o Dan Brown também, né? Ele sempre deixa meio enigmático ali quem é o assassino. Você vê o culpado da parada, né? Você vê que o cara conversa por telefone com alguém, então você tem alguns diálogos do cara. Então é difícil você conseguir montar quem é esse vilão final. Mas as pistas estão ali, né? Então ele deixa bem enigmático e ele trabalhando puramente em descrição. Bem legal, pode crer.
Em geral, os romances policiais são mestres nisso também. Fazem muito bem, né?
Sim. Tem que fazer.
Exatamente. A gente falou do Sherlock Holmes, mas aí nesse caso eu recomendaria mais a Agatha Christie, cara. O Sherlock é interessante também. O Sherlock, ele é o cara que... Ele chega e já tem a cena do crime, né, cara? E na Agatha Christie, muitas vezes, o crime se passa durante a ação da história, né, cara? Como é o caso de, por vários livros dela, né? Então você vai vendo a história se desenrolando ali e você Exato. Tá no meio da ação. Então também, né, o clássico lá, o Assassinato Expresso do Oriente, né? Eles estão no trem quando acontece o assassinato. Então também,
pode crer, pode crer.
Tem várias coisas aí. O Sherlock, geralmente, ele chega e ele já tá tecendo o crime. Ele olha tudo, tira as conclusões dele, resolve o problema e depois ele explica pro Watson, né?
Última curtinha de hoje, Dudu. João Gouveia pergunta como o contato com livreiros pode beneficiar um escritor iniciante.
Cara, eu acho que pode beneficiar qualquer escritor. Não tem essa de iniciante, não.
Sim,
cara.
Sim, claro.
Eu vou dizer o seguinte, não é nem contato, tá, Thiago? Eu vou dizer parceria, tá? Por que parceria? Uhum. Porque o livreiro também, porra, cara, precisa muito do autor. Não é que precise muito, mas você pensa assim... O livreiro, ele... Bom, da perspectiva do escritor, é claro que, porra, o livreiro pode indicar um livro, né? Indicar o seu livro, mas não assim indicar por indicar. Mas que você vai lá, conversa com ele. Não conversa com ele, ah, indica o meu livro. Não é isso. Mas conversar com ele no sentido de explicar a história, né, cara? Explicar, né, qual é a sua percepção do livro, como é que você... Qual é o público que você pensa para aquele livro e tal. E o livreiro, cara, ele é um indivíduo que ele não tem como ler todos os livros da loja. Muitos livreiros são grandes leitores, mas tem livro lá que chega que eles não conseguem ler. Então ele conhecendo o autor e o próprio autor trazendo a história, falando, olha só, cara, foi assim que aconteceu, enfim, até contando a própria história do autor, a história, né, a trama do livro e tal, trazendo os bastidores ali. Pô, cara, isso é ouro pro livreiro, entendeu, cara? Porque... está ajudando, está dando de presente uma ajuda pro trabalho do cara. E a recíproca é verdadeira. O livreiro vai indicar o livro, né, cara? Pô, e vai te ajudar também. Então, acho que é uma parceria muito boa, cara. Mas pensa sempre nisso, né? Quando a galera, quando vocês forem ter contato com o livreiro, não é assim, ah, venda meu livro, não. Mas como é que eu posso te ajudar? Né? Porque o livreiro precisa... Verdade. Lembra disso, o livreiro precisa da sua ajuda também. Né? O livreiro, ele também quer vender, não é? Entendeu? O livreiro quer vender. Lógico, ele não quer não vender. Então você vai estar ajudando ele a vender e ele vai estar te ajudando a vender também. Então tem que ser uma parceria,
é
né?
É uma troca, né, cara? É isso.
Pô, qual é o tipo de público que você tem aqui, né? Esse livro é pra tal público. Cara, eu adoro isso, né, cara? Eu faço volta e meia, acho um barato, né, cara? Conversar com o livreiro e tal. Eu acho que... Só que eu só corrigiria o João. Tem nada a ver com o escritor iniciante, não. Tem a ver com todo escritor.
Com escritor geral, né? Cara, eu concordo plenamente, cara. Assim, eu acho que tem uma coisa, Dudu, que a galera viaja às vezes. Muitos autores viajam achando que assim, puta, eu vou conversar com o livreiro pra ver o que tá vendendo mais. Mais para eu escrever uma parada nesse. Não cai nessa, cara, porque assim, tu pode ter certeza, o que tá vendendo mais agora não vai estar vendendo mais daqui a 2 meses, velho. Então, assim, não adianta, não cai nessa. É, escreve o que tá no teu coração, cara. É uma das primeiras aulas do curso é exatamente isso, sobre o que escrever. Cara, você tem que escrever sobre aquilo que você entende, aquilo que você domina, cara. Ou você pode pesquisar e passar a dominar um certo assunto, claro. Mas escreve aqui sobre aquilo que você vai escrever de verdade. Não vai atrás de quem vou criar algo comercial. Porque tá vendendo muito, meu irmão. Quando teu livro estiver pronto, velho, já passou essa onda há muito tempo, velho.
Claro, claro. Não, você, Thiago, porra, trouxe uma perspectiva que eu não tinha pensado e tinha isso muito, já vi isso muito acontecer, cara, sabe? É, né, você, enfim, mas... Mas é isso, cara, o livreiro eu acho um barato, eu sempre converso com ele, sabe, cara, porra, pergunto como é que eu posso ajudar, sabe, cara, como é que... É, porque o que eu falo sempre quando eu começo a conversar com o livreiro, né, sento ali e começo a conversar, eu falo assim, cara, o livro, ele é um produto, cara, que faz bem pra tudo, você vendeu o livro, você vai fazer bem pra todo mundo, né, tem gente que pensa, pô, vai fazer só bem pra empresa, mas o livro você faz bem pro leitor também, um bom livro, pô, é edificante, né, então você pensa, olha só, você tá ajudando, começando da ponta lá, né, o escritor escreveu, aí passa pela editora, todos os profissionais envolvidos, a distribuidora, depois a própria livraria, o próprio livreiro, né? E o leitor. Todo.
Exato.
Quando você vende um livro, todos se beneficiam, né, cara? Não é como você
Esse é um objeto que todo mundo está ganhando, né, velho?
Claro, claro. Então, assim, então tem isso, né? Então, assim, claro. Eu já começo falando essa parada. Então, assim, todo mundo junto ali. Não tem jeito, né, cara? Isso
claro,
que você
claro,
falou,
que
cara, você trouxe essa perspectiva que isso já via acontecer e é um pouco... Eu ia falar grotesco, mas é até meio triste, né, cara? Que a pessoa...
É desesperador, cara. Quando escuta alguém falando isso, é desesperador. Porque, cara, não tem lógica. Quando você acabar de escrever, já era, sabe? Não tem que pensar nisso, velho.
Não, e mesmo que você escreva e a onda ainda esteja rolando, cara, será que você vai escrever uma coisa boa mesmo, cara? Porque é um pouco meio pastiche, né, cara? Assim,
exato,
fala, pô,
é isso.
Vou fazer aquilo ali pra... Aí vai... Porra, o que que deu certo, o que que não deu? Sei lá, cara, eu não concordo muito com isso, não. Então escreve a história que tá no seu coração, sabe, cara? Escreve da melhor maneira possível, iria por esse lado.
Muito bem, Dudu. Cara, queria lembrar, galera, para continuar escrevendo para eduardospor@gmail.com. Lembrando, cara, que todos os e-mails são lidos. Cara, vai demorar, a gente está aí com uma filhinha grande, mas, cara, mandou o um e-mail, é só aguardar que uma hora vai chegar o seu e-mail. E acompanha a gente aqui, né?
Beleza, quem sentiu vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave Pix é eduardospor@gmail.com. Se você estiver escutando esse áudio de outras mídias, agregadores e plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me/eduardospor. E hoje à noite nos encontramos no Chope Literário. Fechou?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.